Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 22. A gloriosa obra ou ministério vivo do singular sumo sacerdote Jesus em prol da novidade de vida, consciência e comunhão com Deus de cada pessoa que nele crê. Uma vez que Abraão reconheceu de antemão a Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e deu testemunho a respeito para ser crido por toda a sua descendência que é mediante a fé em Deus, e uma vez que o Senhor Jesus, também como Filho do Homem, já foi exaltado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, passamos a ter evidenciado pelas Escrituras que temos em Cristo Jesus o perfeito sumo sacerdote eterno e o perfeito mediador entre Deus e os homens. O Senhor Jesus Cristo já foi exaltado por Deus à posição referenciada no parágrafo anterior. Esta questão não é algo ainda a ser feito no futuro. E é imprescindível que saibamos os pontos centrais por causa dos quais ele está estabelecido nesta condição, assim como também é vital que saibamos que, independentemente do que fizermos ou deixarmos de fazer, ele continuará sendo o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e nada mais poderá mudar isto. Assim, nos parece muito necessário seguirmos adiante e sabermos qual é a atuação do Senhor Jesus Cristo neste papel de sumo sacerdote eterno. Quais seriam, então, as funções práticas de um sumo sacerdote de um tabernáculo celestial a favor das pessoas na Terra? Encontrar palavras apropriadas para descrever o quão significativa é a posição de Cristo como o sumo sacerdote eterno é muito desafiador diante da mentalidade terrena das pessoas e o quão breve muitas pessoas esquecem de olhar para as coisas que são de cima enquanto ainda habitam no presente mundo. Conhecer a Cristo pessoalmente como o sumo sacerdote eterno é conhecê-lo não somente pelos fatos históricos que narram que ele veio ao mundo como menino, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos, mas é conhecê-lo de forma viva, presente e na condição em que ele se encontra hoje e na qual permanecerá eternamente a favor daqueles que nele creem. O encontro de uma pessoa com a salvação do Senhor Jesus Cristo e do entendimento de que isto ocasiona uma troca de tipo de sacerdócio, conjuntamente com a troca da respectiva lei, pode afetar mais áreas e muito mais aspectos para as pessoas que receberam este entendimento do que sequer elas possam ter imaginado antes de conhecerem a Cristo também nesta posição e função. Em diversos casos, pode até ser que o entendimento da posição de Cristo como sumo sacerdote eterno seja até mais fácil de ser alcançado para uma pessoa que nunca esteve envolvida com algum sistema organizado de religião do que para aquelas que estão ou já estiverem em algum destes sistemas que têm por característica os sacerdócios humanos sobre os seus semelhantes. Lucas 5:39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Aqueles que já estiveram envolvidos com estruturas similares à primeira aliança, sacerdócios similares ao da ordem de Arão, podem ter passado por certos aspectos que os levaram a fortes frustrações e desapontamentos com sacerdócios humanos. E por isto, podem se colocar em uma posição de indevida precaução ao assunto sobre sacerdócio como um todo. Entretanto, um aspecto relevante a ser destacado aqui é que não é o tema sacerdócio em si mesmo que causou a frustração para muitos, mas o tipo de sacerdócio ao qual se associarão. Por isto, ressaltamos aqui novamente que Cristo não é equiparável a nada do que há no mundo em termos de sacerdócio. E também é por isto que o Senhor Jesus veio para tirar o sacerdócio denominado de primeiro ou de velha aliança e estabelecer o segundo, no qual o Senhor Jesus também é o mediador da nova aliança. O fato de alguém deixar para trás a velha aliança não implica, de forma automática, que ela já conheça a nova aliança e saiba viver de acordo com ela. E é também para atender ao propósito de nos ensinar a viver e andar na nova aliança que o Senhor Jesus nos é oferecido como mediador. Ou seja, Cristo é aquele que ajuda uma pessoa a ser introduzida à nova aliança, mas também é aquele que ajuda esta pessoa a compreender a novidade de vida que lhe está disponível depois que ela já estiver associada com Deus nesta nova aliança. Relembrando o estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus, destacamos que o processo de renovação do entendimento quanto à nova aliança ou do novo sacerdócio começa no coração. O reino de Deus vem ao coração das pessoas que se encontram no presente mundo, e é a partir do coração que o Senhor começa a orientar os indivíduos na compreensão da novidade de vida celestial, mas também quanto às mudanças práticas que se seguem quando esta novidade de vida passa a ser conhecida. Portanto, gostaríamos de destacar o quão relevante é que um cristão tenha a informação e o entendimento de que o Senhor Jesus é aquele através de quem Deus manifesta o seu amor por todas as pessoas do mundo e ainda muito mais depois que alguém recebe a salvação advinda do Senhor. Romanos 5, 8 até 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Na ordem de Melquisedeque, nenhuma pessoa é somente um número a mais para ser contabilizado nas estatísticas, mas cada pessoa é um indivíduo amado pessoalmente pelo Senhor e sumo sacerdote eterno das nossas vidas. Tendo em vista que Cristo amou todas as pessoas quando elas ainda estavam sujeitas ao pecado, ao corpo do pecado e à lei condenatória das religiões que seguiam, a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário em favor de todos os seres humanos, não manifestará ele ainda muito mais o seu amor com cada indivíduo que recebe a sua salvação depois que ele ressuscitou dentre os mortos e vive para assistir ou ajudar para sempre aqueles que nele creem. Quando Deus nos chama para a comunhão com Cristo, Ele já declara o intento de se relacionar com cada pessoa, não oferecendo-a somente coletivamente, mas pessoalmente entre as partes que participam da comunhão. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. O Senhor Jesus está à direita do Pai Celestial para atender ao clamor e prover a salvação a todo aquele que invocar o seu nome. Entretanto, ele também está nesta posição para uma série muito extensa de outras funções que necessitamos para as nossas vidas e das quais aqueles que creem em Cristo e se achegam a ele são os grandes beneficiados. Hebreus 7, 22 até 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Notemos bem o quão maravilhoso também é este último texto apresentado acima. Além do Senhor Jesus ser o mediador para que uma pessoa possa vir a se tornar parte da nova aliança, Cristo também foi estabelecido pelo Pai Celestial para ser o fiador da nova aliança, ou seja, o patrocinador e garantidor desta nova aliança. Em outras palavras, o Senhor Jesus é a provisão de justificação e caminho para a salvação e novidade de vida eterna. Entretanto, ele nos salvou para que tenhamos novidade ou abundância de vida nele. O Senhor Jesus Cristo nos oferece a salvação eterna para nos conceder novidade de vida precisamente em conjunto ou pela comunhão com ele. E por isso, 1. Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. 2. Vive sempre para intercede por eles. O Senhor Jesus não é só o nosso meio para a salvação eterna. Ele não é somente o mediador para nos associarmos à nova aliança ou o mediador do início desta aliança. Pelo contrário, ele continua a estar conosco e nos acompanha em tudo da vida que a nova aliança nos proporciona. Cristo é aquele que está diante do Pai Celestial e em nosso coração, através do Espírito Santo, para crescermos nesta salvação e sermos completamente salvos por meio dele para desfrutarmos nele da vida que Deus nos oferece na nova aliança que é segundo o seu eterno Evangelho. O Pai Celestial estabeleceu a posição do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno ao seu lado para que, a partir desta posição elevada acima de tudo e de todos, Cristo esteja de prontidão contínua para nos ajudar a crescer na salvação eterna e para que esta salvação atinja todas as áreas da nossa vida. Como Cristo não precisa ficar oferecendo sacrifícios todos os dias como os sacerdotes da Ordem de Arão, ele está junto ao Pai Celestial para continuamente interceder por nós a fim de que o Pai libere a sua graça, a sua misericórdia e todas as provisões que precisamos para sermos cada vez mais livres no Senhor e para desfrutarmos da novidade de vida que acompanha a salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Entretanto, entendemos ser crucial destacar mais uma vez que a atuação de Cristo como o nosso sumo sacerdote em nosso favor não é em tudo automática. O Senhor Jesus coloca a sua função de sumo sacerdote à disposição de todos aqueles que se achegam a Deus através dele. Se, contudo, alguém se abstém de se achegar a ele, a sua atuação como sumo sacerdote a favor deste indivíduo também pode vir a sofrer restrições. O Senhor Jesus Cristo disse que se alguém permanecer nele, e ele permanecer naquele que nele permanece, este também se coloca em posição de receber abundante frutificação em sua nova condição de vida no Senhor. Entretanto, se alguém não permanecer no Senhor, também a possibilidade de ser frutífero na novidade de vida celestial passa a ficar significativamente prejudicada. Deus estabeleceu a provisão da salvação e da remissão dos pecados independentemente de qualquer opinião favorável dos seres humanos. Quando a iniquidade dos seres humanos se tornou evidente nas mais variadas formas, Deus, em vez de destruí-los, fez com que a dívida da prática do pecado e da lei recaísse sobre o seu Filho amado para que os pecadores pudessem ter uma opção de salvação de sua sujeição ao pecado e à lei caduca que jamais poderia lhes proporcionar novidade de vida e salvação eterna. O mundo, porém, que se escandalizou e que se escandaliza com esta atitude do Pai Celestial ter dado o seu unigênito Filho para a redenção de pecadores, não conhecia o poder de Deus de vencer a morte pela ressurreição de Cristo dentre os mortos uma vez que a dívida do pecado e da lei estivessem quitadas. Assim, Deus já realizou a provisão de salvação em favor de todos e independentemente da concordância dos pecadores. Este aspecto já está feito ou está consumado para sempre. Quer as pessoas aceitem e sejam favoráveis ao que Deus fez a favor delas ou quer elas rejeitem e até se oponham com intensidade contra esta obra de Deus, nada poderá mudar ou anular o que foi feito em favor de todos uma vez para sempre. O que o Senhor já fez, tem efeitos eternos e imutáveis que não podem ser mudados. Entretanto, quanto ao serviço de mediador da nova aliança e de sumo sacerdote, vimos no último texto acima, que Cristo o realiza para aqueles que o recebem em seus corações e para aqueles que continuam se achegando a Deus através dele. O texto em referência não diz que Cristo é o sumo sacerdote eterno que está disponível a realizar a salvação completa de todos que tentam se achegar a Deus por qualquer via ou maneira, mas que ele é o sumo sacerdote que pode salvar completamente aqueles que se achegam a Deus através dele. Em outras partes das Escrituras, o Senhor Jesus ainda declarou que a sua atuação em favor de cada indivíduo junto ao Pai Celestial também está associada a como uma pessoa o reconhece diante dos seus semelhantes, conforme segue. Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Mateus 10:32-33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. A salvação oferecida por Deus está disponível a todas as pessoas. Entretanto, a glória de Cristo no que tange a interação dele como sumo sacerdote eterno diante do Pai Celestial a favor de um indivíduo, para que este seja aperfeiçoado nele e na novidade de vida eterna, é para aqueles que se achegam através dele a Deus, que o confessam como Senhor diante dos homens, que não se envergonham dele como Senhor de suas vidas. E que não tentam se achegar a ele e ao Pai Celestial através de outros sacerdotes ou meios que eram usados na ordem de Arão ou similares a ela. Salmos 118, 8-9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 146, 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salmos 20, 7. Uns confiam em carros, outros, em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Quando uma pessoa assenta em seu coração que o Senhor Jesus é o seu único mediador da nova aliança e aquele que aperfeiçoa quem aderia a esta aliança, e não se envergonha disto diante de outras pessoas, ela tem, junto ao Pai Celestial, um sumo sacerdote perfeito que não cessa de interceder por ela para que o Pai Celestial a conduza a ser salva completamente e para que venha a ser frutífera em sua nova condição de vida no Senhor. João 15, 4-6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Notemos bem o último texto acima. Ele não diz, primeiramente, que alguém pode vir a ser lançado fora por não ter produzido fruto ou alguma obra em conjunto com Deus, mas por não permanecer em Cristo, pois é através dele que alguém pode se achegar ao Pai Celestial para andar no caminho do Senhor. Se alguém é desligado da videira, é porque, na vida prática, ele já tem vivido desligado dela e não porque ele não dá fruto, pois uma pessoa somente é inteiramente infrutífera diante de Deus se, primeiramente, não permanecer em Cristo. Cristo declara que ninguém pode arrebatar da sua mão uma pessoa que está nele. Entretanto, por vontade própria, uma pessoa pode se apartar de Cristo, pode deixar de permanecer em Cristo ou permitir que outros a façam se apartar de Cristo. Conforme já vimos várias vezes nos capítulos anteriores, quando uma pessoa volta a um sacerdócio que apresenta alguma característica de mediação do seu relacionamento com Deus que não seja através de Cristo, ela fica sujeita ao risco de se desligar de Cristo e ficar dissociada da graça do reino celestial. Quando, porém, alguém permanece em comunhão com Cristo, ele experimenta o que está associado a Cristo e ao seu nome. E o nome do nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote perfeito e perpétuo para que nós também possamos viver sob um sacerdócio repleto de graça e inteiramente adequado diante dele e do Pai Celestial. Quando uma pessoa atende ao chamado que recebe de Deus para ter comunhão com Cristo a ponto de estar em Cristo e de Cristo permanecer em seu coração como o seu Senhor eterno, esta pessoa pode passar a ver aspectos da salvação e da atuação de Cristo que ela jamais poderia pensar que necessitasse ou que fossem possíveis de serem realizados na sua vida. E para destacarmos aqui um dos aspectos centrais que resultam da atuação de Cristo como sumo sacerdote em favor daqueles que nele creem e que permanecem na comunhão com ele para a qual são chamados, gostaríamos de ver abaixo mais uma vez um texto que expõe um aspecto em particular que apresenta uma distinção enorme quando visto, respectivamente, segundo a ordem de Arão e segundo a ordem de Melquisedeque. Ordem de Arão. Hebreus 9, 9. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ordem de Melquisedeque ou de Cristo. Hebreus 9, 11 até 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. No capítulo anterior, já abordamos diversas considerações sobre a ordem de Arão. E neste ponto, não objetivamos retornar àquilo que já foi mencionado. Aqui, porém, gostaríamos de destacar mais uma vez um dos aspectos centrais daquilo que a ordem de Arão não faz. Ou seja, a ordem de Arão não oferece condições para que a consciência daquele que nela presta culto ou adoração seja aperfeiçoada. Por outro lado, temos a ordem de Cristo ou de Melquisedeque, a qual também supre exatamente o aspecto acima mencionado, e todos os que vêm na sequência, que a ordem de Arão não consegue proporcionar. Considerando que o ponto mencionado acima é apresentado no capítulo 9 de Hebreus como um aspecto diferencial essencial do resultado da ação das duas ordens, nos parece, então, ser de grandíssimo significado conhecer este aspecto em particular mais de perto. Assim, podemos ver que o último texto apresentado acima nos ensina que o sangue de Cristo, vertido em nosso favor quando Cristo, mediante o Espírito eterno, se ofereceu como sacrifício perfeito para a nossa redenção, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ora, que obras mortas, então, são essas que também são considerados como associadas à primeira aliança ou à ordem de Arão? O que é a referida consciência que necessita ser purificada de obras mortas? Entre um dos seus principais aspectos, a palavra consciência está associada. 1. Ao estar consciente sobre algo. 2. Ter uma convicção de que algo deve ser feito. 3. Ter uma convicção de que algo deve ser feito ou deixado de lado respectivamente por causa da consciência de se sentir obrigado a realizar algo ou da consciência de ser proibido de realizar algo. A ordem de Arão era uma ordem repleta de obrigações externas que tinham que ser cumpridas, e ainda sob ameaças severas se alguém não as cumprisse. Assim, por exemplo, uma criança que cresceu ouvindo que ela tinha que ir ao culto semanalmente para não estar em grave pecado e sujeita à condenação, pode ter vindo a ter constituída uma consciência ou convicção pessoal inquestionável de que ela precisa ir a um culto toda semana para atender à vontade de Deus, ainda que a vontade do Senhor não condiga com esta convicção que ela carrega em seu coração. Ou seja, uma pessoa pode ficar sujeita, restrita ou até escrava àquilo que ela carrega consigo em sua própria consciência. considerando que seja amplamente possível que as convicções de uma pessoa possam ser contrárias à vontade de Deus, inclusive sem que ela se aperceba disto, aquilo que foi armazenado no mais profundo das convicções de uma pessoa, ou em sua consciência, também pode vir a restringi-la ou aprisioná-la a uma vida sujeita às suas próprias convicções quando esta adota a atitude de nunca agir contra o conjunto de parâmetros que compõem as suas convicções ou a sua consciência. Um indivíduo que somente segue a sua própria consciência ou o seu conjunto de parâmetros formatados ao longo dos anos pelas tradições e culturas humanas para discernir o que é bom e o que é mal, pode chegar ao ponto de se tornar insensível a sintomas que sinalizam que ela precisa de ajuda, conforme foi visto há 2 capítulos atrás. O efeito das obras requeridas pelos sacerdócios com características da Ordem de Arão ou da Primeira Aliança pode ser tão intenso no coração das pessoas que, apesar de suas obras serem contrárias a Deus, muitos indivíduos continuam a praticá-las pelo fato de terem uma convicção que é para Deus que devem fazer estas obras. O resultado das obras dos sacerdócios que seguem preceitos similares aos da Ordem de Arão, ainda que só em partes, pode levar aqueles que se sujeitam a eles a terem um desejo profundo e sincero de agradar a Deus, mas que, ao mesmo tempo, é contrário a Deus por causa da natureza das obras que ensinam as pessoas a praticarem. Há muitas situações nas quais uma pessoa resiste a algo diferente do que a sua consciência diz, porque ela, honestamente ou sinceramente, não quer ir contra a sua consciência, mas, ainda assim, ela pode estar equivocada apesar de toda a sua intenção de honestidade e sinceridade. A consciência de uma pessoa ou o conjunto de convicções interiores pode vir a se tornar um sistema ou um conjunto de parâmetros quase que impenetrável. Dissemos quase no parágrafo anterior, porque para Deus não há impossível. E para o Senhor, não há trevas que a luz de Cristo não possa iluminar. Se alguém disser à criança exemplificada acima, depois que ela se tornou uma pessoa adulta, que, perante Deus, ela não está obrigada a guardar o mandamento de ir ao culto toda semana, isto pode parecer a ela um absurdo ou até uma enorme ofensa, pois ela tem registrado em sua consciência, ou convicções profundas, alguns princípios que são muito difíceis para serem contrariados por ela. Assim, se por um lado, a Ordem de Arão apresenta uma ênfase a obras exteriores ou de aparência perante as pessoas, por outro lado, ela procura sedimentar, assentar ou firmar regras e conceitos pela constante repetição para que sejam assimilados no mais íntimo da convicção de um indivíduo, procurando gerar grande apreço e dependência de alma em relação a estas obras, mas as quais, nem por isto, têm valor algum diante do Senhor. Isaías 29, 13-16. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prandons se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. A Ordem de Arão é assentada em fundamento fraco. E por isto, ela recorre às tentativas de disciplina ou ao uso de recursos para escrever os seus preceitos em um braz, na testa, junto à mão, assim como ela precisa de reuniões e eventos periódicos para amplificar e relembrar os seus preceitos para que o povo não os deixe e não se afaste deles por esquecimento. Este esforço, contudo, é vão. A Ordem de Arão necessita de firmes disciplinas e agendas para manter-se ativa. E no princípio, para uma pessoa muito indisciplinada, até parece que a disciplina e as repetidas agendas trazem alguns benefícios. Entretanto, com o passar dos anos, todas estas obrigações e agendas tornam-se enfardos, pois são imposições externas sobre corações não transformados a partir de uma apropriada mudança interior. E uma vez que o Senhor já declarou o primeiro sacerdócio, a velha aliança ou o sacerdócio da ordem de Arão revogado, obsoleto e realocado para uma parábola para a época presente, quanto mais não serão consideradas mortas as obras que são feitas no presente em consonância a este sacerdócio declarado como fraco e inútil. Por outro lado, a postura de uma pessoa em não querer contrariar a sua consciência, em si mesma, é boa. Não é bom um indivíduo adotar uma postura de vida de agir contra a sua própria consciência, pois a consciência é um sinalizador de proteção dado pelo próprio Deus aos seres humanos. Entretanto, quando a consciência está baseada em parâmetros ou conceitos inadequados em relação à vontade de Deus, esta consciência precisa que dela seja tirado o que não provém de Deus para, então, uma pessoa viver e andar de fato segundo uma boa consciência. Para tentar manter os indivíduos sujeitos a ela, a ordem de Arão até enaltece uma virtude boa das pessoas, a qual é o sistema de alertas que a consciência gera no que concerne às suas decisões. Por outro lado, porém, ela atua de forma prejudicial às pessoas quando procura incutir nelas conteúdos inadequados, de acordo com a sua lei ou que de fato não são bons parâmetros para a consciência de cada pessoa. Portanto, quanto a este último ponto, entendemos ser crucial destacar que o sacerdócio de Cristo não objetiva remover a dádiva da consciência e dos alertas que esta produz, mas ele nos é oferecida pelo Senhor para que possamos trocar o conteúdo que há na consciência. A atuação de Cristo como nosso sumo sacerdote nos é oferecida segundo a ordem de Melquisedeque, e não a ordem de Arão, porque ela é a única capaz de purificar a nossa consciência ou o nosso conjunto de convicções para que sejamos de fato libertos do conteúdo velho, revogado ou obsoleto. E isto, para que, agora sem o véu da velha aliança e sob o cuidado Cristo na sua condição de sumo pastor e bispo das nossas almas, possamos passar a compreender a instrução de Deus que Cristo quer nos ensinar para também passarmos a viver e a andar segundo a verdade. É para uma renovação de entendimento, a ponto de corrigir as mais profundas convicções da consciência, que as Escrituras declaram que muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Uma pessoa que facilmente ou levianamente age contra a sua consciência pode se tornar uma pessoa muito vulnerável a ficar insensível e se inclinar cada vez mais a caminhos muito maus ou perversos. Por esta razão, o Senhor Jesus não atua para anular a consciência. Pelo contrário, o Senhor atua naqueles que nele confiam para fortalecer as suas consciências para estarem amparadas para saberem rejeitar o mal ou aquilo que não provém de Deus e para cooperarem para o estabelecimento do ensino ou da instrução daquilo que é de acordo com o querer eterno de Deus. 1 Timóteo 4, 1-2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Tito 1, 13-15. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Conforme já comentamos, na sua função de sumo sacerdote, o Senhor Jesus não quer atuar no sentido de levar uma pessoa a violar a sua consciência e tornar esta inativa. Pelo contrário, Cristo quer auxiliar a pessoa para que ela tenha uma consciência acertada ou alinhada com a verdade. O Senhor Jesus quer que cada pessoa tenha convicções de entendimento, mas isto, em coisas verdadeiras perante Deus e não nas coisas que o homem natural tenha tentado lhe impor, aspecto também confirmado várias vezes por Paulo, conforme exemplificado abaixo. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Atos 24, 16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Colossenses 2, 1 até 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 4, 12. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A atribuição de efetuar o querer e o realizar naquele que segue a instrução de buscar a Cristo como o sumo sacerdote eterno é devida a Deus. E como o querer e o realizar passam também pelo sistema de aprovação de uma pessoa ou da sua consciência, também é neste conjunto de convicções que o Senhor Jesus se dispõe a auxiliar aqueles que anelam por viver e andar na vontade de Deus e não na vontade do mundo, dos seus semelhantes ou na vontade que procura se amparar na justiça própria de um indivíduo ou de suas obras. Quanto ao conjunto de convicções de um indivíduo virem a ser alinhados com a verdade ou a vontade de Deus, nenhum cristão tem o direito de tentar impor a sua vontade sobre o seu próximo ou tentar levá-lo a realizar a sua vontade e não a vontade do Senhor. A tentativa de impor o querer pessoal sobre os seus semelhantes é uma volta ao flerte com os princípios da mediação ou lei da aliança da ordem de Arão. Portanto, 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. 1 Timóteo 1, 5 e 19. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Assim, os textos que vimos acima nos mostram que existe tanto a boa consciência como a consciência corrompida, e que, inclusive, existem aqueles que têm a consciência como que cauterizada, o que é mau e os leva a ser ainda mais perversos. Conforme já mencionamos, Deus não almeja que a consciência das pessoas se torne inativa, mas provê-las de uma consciência que esteja em conformidade com a vontade do Senhor e com a maneira de realizá-la segundo as coisas que são do alto. E ainda, no aspecto sobre a condição de cada pessoa alcançar uma consciência renovada em Deus também em relação ao contato passado com as obras mortas e as transgressões sob a primeira aliança, parece-nos ser produtivo citar, de tempos em tempos, o exemplo da vida de Pedro, um dos apóstolos de Cristo. Quando pela primeira vez teve um encontro com o Senhor Jesus, Pedro creu em Cristo e prontamente seguiu ao Mestre. Mais adiante, quando o Senhor ressurgiu dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos, o Senhor disse aos seus apóstolos para irem às nações e fazerem discípulos de Cristo, não deles mesmos, e fazê-lo em todos os povos e pregando o Evangelho a toda a criatura, declaração que claramente também foi direcionada a Pedro, conforme Mateus 28. Nestes mesmos dias, o Senhor Jesus também disse aos seus discípulos que eles seriam testemunhas dele até os confins da terra após receberem o poder através da descida do Espírito Santo sobre eles. Parece-nos, então, até aqui, que a instrução de Cristo de que a salvação de Deus era para todos os povos, e não somente para os judeus ou os descendentes de Abraão segundo a carne, estava muito clara, não precisando ser mais objetiva do que foi. Entretanto, na consciência de Pedro, o que Cristo disse tão explicitamente não estava tão claro e não era tão objetivo assim. Apesar de Cristo ter dito o que disse, a consciência de Pedro não registrou, naquele momento, o significado do que Cristo disse a ele. Assim, quando mais adiante, inclusive depois que Cristo já havia sido elevado ao céu, o Senhor Jesus chama Pedro para pregar o Evangelho aos gentios, aos não-judeus segundo a carne, o Senhor, conforme Atos 10, precisou primeiramente lidar com a consciência de Pedro, porque mesmo depois de ter encontrado a salvação no Senhor, a consciência de Pedro ainda continha em seu sistema de filtros diversas instruções da ordem de Arão. Embora salvo, discípulo de Cristo, e um daqueles que havia visto Jesus sendo crucificado, morto, sepultado e ressurreto em seu favor, Pedro ainda estava com algumas convicções associadas a alguns conceitos da ordem de Arão que ainda lhe retinham para não seguir a vontade de Deus em certas áreas. Para contar com a disposição voluntária e livre de Pedro para realizar a vontade do Pai Celestial, o Senhor Jesus precisou lidar com o conteúdo da consciência de Pedro para que este pudesse ir em paz e pregar o Evangelho à casa de Cornélio, que era gentil, um homem da corte ou do exército dos romanos. Mas o Senhor já não havia dito objetivamente aos discípulos e a Pedro, no mínimo duas vezes, que eles deveriam ir a todos os povos e anunciar o Evangelho para que também os indivíduos destes pudessem vir a serem discípulos segundo este mesmo Evangelho. Sim, o Senhor já tinha declarado que o Evangelho a ser pregado é para todos os povos. Entretanto, segundo o filtro da sua consciência, Pedro simplesmente não percebeu ou não viu o que Cristo lhe falou ou, ao menos, não via como Cristo via aquilo que ele anunciou aos seus discípulos. O Senhor precisou lidar à parte ou pessoalmente com Pedro para mostrar o que estava no coração do seu discípulo e para prover a libertação a Pedro de profundas ou enraizadas convicções na sua consciência para que, então, Pedro pudesse seguir servindo ao Senhor conforme a vontade do Senhor e não segundo o conteúdo obsoleto que até aquele momento ainda estava na consciência de Pedro. Atos 10, 10 até 20. Estando Pedro com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro. Mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e, logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Conforme a narrativa do texto acima, Pedro não estava tendo dificuldades em querer e se dispor em fazer a vontade de Deus. Pedro estava tendo dificuldade de concordar com a vontade do Senhor porque o que foi apresentado a ele contrariava o que estava enrustido firmemente na sua consciência, mas que, ao mesmo tempo, também precisava ser removido dela à luz da verdade daquele que é nosso sumo sacerdote eterno. Pedro tinha por convicção que aquilo que ele pensava em determinado assunto era correto, mas que, na realidade, não era verdade à luz da ordem sacerdotal de Cristo. O que Pedro considerava como verdade era ainda um resquício da velha aliança que já havia sido declarada obsoleta. Entretanto, como Pedro tinha escolhido estar sob a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote desta ordem veio a Pedro para ajudá-lo na remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança e para purificar a sua consciência de obras mortas para que ele pudesse servir ao Deus vivo. Como sumo sacerdote da ordem celestial de Melquisedeque, o Senhor Jesus conhece o nosso interior e sabe como nos livrar daquelas convicções que parecem ser boas, mas que não o são, que são contrárias a ele ou contrárias à vontade celestial. O Senhor Jesus sabe expor a nós até o que convictamente pensamos estar correto, mas que de fato não é de acordo com a verdade ou que não estamos vendo como deveria ser visto por causa das culturas e tradições que nos foram ensinadas. E ainda, o Senhor sabe fazê-lo com perfeição e sem destruir a nossa consciência. Assim, aquele mesmo Pedro citado acima, vários anos depois da experiência narrada no livro de Atos, escreve. 1 Pedro 1, 17 até 23. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aquele Pedro que pensava que sinceramente estava fazendo algo correto ao se abster dos gentios, e que ainda tinha reservas na consciência quanto ao fato de que Deus querer salvar pessoas que eram de povos distintos daquele no qual ele nascera, mais adiante em sua vida. Descreve que Deus não faz acepção de pessoas e que o Senhor, por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário em favor de todos, também é plenamente poderoso para purificar a consciência e a alma de todos aqueles que se expõem a Cristo como o Senhor e o sumo sacerdote de suas vidas. Somente depois que Pedro foi exposto pessoalmente à atuação do seu sumo sacerdote Cristo que ele passou a ver que já não era apropriado chamar de imundo aquilo em favor do qual Deus fizera uma provisão perfeita para reconciliar tudo consigo mesmo, quer na terra ou nos céus, conforme Paulo também descreve no texto a seguir. Colossenses 1, 19 até 20. Porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. considerando que o pecado e a lei da ordem de Arão são meios para sujeitar a criação à escravidão, uma vez que Cristo condenou o pecado e a lei na sua ineficácia e fraqueza, ou removeu os obstáculos que impediam a reconciliação de tudo com Deus, também todo o conceito do que era puro ou imundo segundo a lei de Moisés foi condenado ou tornado obsoleto. E era esta uma das principais convicções a qual Pedro precisava ter a sua consciência ajustada. Pedro havia ouvido Cristo falar que o Evangelho era para todos. Entretanto, ele ainda necessitou uma intervenção mais profunda do Senhor a seu favor para também entender apropriadamente o que lhe fora dito anteriormente pelo Senhor Jesus. Embora Pedro tenha sido exposto várias vezes à palavra do Senhor Jesus quanto à questão do Evangelho ter sido revelado ao mundo como uma oferta de salvação e novidade de vida a todos os seres humanos, Pedro somente veio a compreender o que o Senhor lhe havia dito porque permaneceu em comunhão com Cristo mesmo depois do Senhor Jesus já ter sido assunto ao céu para a partir dali exercer a sua função de sumo sacerdote eterno. Portanto, notemos que as Escrituras nos ensinam que o poder de Cristo manifestado também através do seu sangue derramado na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados e da associação a leis sacerdotais contrárias a Deus não é limitado ao passado e ao aspecto do perdão. Mas ele continua a atuar de forma viva naqueles que têm comunhão com o Senhor para que os seus corações sejam perscrutados quanto à purificação da consciência para que possam deixar os caminhos maus e para que possam ver e seguir o caminho de vida eterna. Salmos 139, 1-13 23-24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que a ordem de Arão jamais poderá sondar, muito menos purificar, o Senhor Jesus é poderoso para sondar e nos instruir de tal forma que possamos receber o perdão que Ele nos oferece e ter a nossa consciência purificada das convicções mais profundas que não procedem de Deus. O benefício de poder alcançar uma mente renovada além do perdão dos pecados é indescritível, e ele é vivo, real, poderoso e disponível para aqueles que permitirem que o Senhor Jesus Cristo seja o sumo sacerdote diário e eterno em seus corações e a seu favor diante de Deus. Salmos 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E o exemplo de Paulo, mais conhecido anteriormente também pelo nome Saulo. Quantas convicções e zelos sinceros, mas errados, este homem não tinha em sua consciência. Entretanto, através de uma contínua comunhão viva com o Senhor Jesus, Paulo foi purificado daquelas convicções e zelos sinceros, mas que não tinha a verdade e a justiça de Deus por fundamento. Assim, ao descrever o batismo que o Pai Celestial nos oferece em Cristo, Pedro diz que o batismo no Senhor Jesus não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. O batismo em Cristo, vivido diariamente na comunhão com Cristo, nos faz mergulhar ou imergir no Senhor Jesus. E através deste processo, o Senhor nos mostra que Ele é poderoso para purificar a nossa consciência, mostrando-nos para o que fomos incluídos na sua morte e sepultamento, assim como para aquilo que temos sido incluídos na sua ressurreição para a novidade de vida proveniente de Deus. 1 Pedro 3, 18-22. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e potestades, e poderes. A figura da imersão na água é um exemplo didático, um símbolo ou uma figura do que é ser batizado no batismo de comunhão com o Senhor em sua condição de nosso único sumo sacerdote eterno e dos resultados que podemos esperar para a nossa alma ou consciência advindos desta comunhão com este sumo sacerdote e Senhor eterno. Através da nossa associação a Cristo ou através do sermos batizados em Cristo, temos nele a nosso favor os benefícios proporcionados pela sua morte na cruz do Calvário ou pelo sangue que por nós foi derramado em sua morte. Entretanto, os benefícios proporcionados pela morte do Senhor Jesus, por sua vez, nos são oferecidos para que também possamos ter os benefícios da comunhão com o Cristo ressurreto, eternamente vivo e presente diante do Pai Celestial e em nossos corações, sendo um deles podermos ser purificados de convicções ou entendimentos contrários a Deus para também podermos ter uma boa consciência para com o Pai das Luzes. Permanecer no batismo que nos é proporcionado por Deus em Cristo também é expresso pela permanência no relacionamento com a atuação viva do Senhor Jesus exaltado a favor daqueles que nele foram inseridos e nele permanecem. Portanto, muitos princípios ou práticas da vida dissociada da vontade de Deus, inclusive aquelas oriundas da velha aliança ou da ordem de Arão, ainda permanecem tão ativas inclusive nas vidas de muitos cristãos que já creram na salvação proporcionada pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque muitos cristãos não conhecem, não foram ensinados ou não acessam a glória de Cristo como o sumo sacerdote eterno capaz ou poderoso tanto para lhes purificar a consciência como para lhes conceder o necessário entendimento do que verdadeiramente é a vontade de Deus para as suas vidas. Não é por acaso que o diabo se empenha tanto em tentar manter obscura a luz do Evangelho da glória de Cristo perante as pessoas, conforme já vimos no capítulo sobre a glória de Cristo também como a luz do Evangelho de Deus. 2 Coríntios 4, 3-4. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E ainda especificamente quanto a ter uma consciência ou convicção apropriada diante de Deus ou ter uma consciência renovada em Cristo, gostaríamos de destacar também que uma das principais estratégias que o diabo tenta usar para tentar confundir as pessoas para não alcançarem uma boa consciência é a via da pregação de partes do próprio Evangelho, mas sob o foco ou a bandeira de exaltar aos supostos pregadores. Por isto, Paulo declarava. 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Em outras palavras, uma das estratégias mais aguerridas do diabo é tentar promover pregadores que fazem uso de partes das Escrituras associadas ao Evangelho para pregarem a si próprios e não a Cristo Jesus como Senhor, único mediador e único sumo sacerdote para a vida de um cristão. Em vez dos pregadores apontarem para a grandeza exclusiva de Cristo e da necessidade da ajuda do Senhor que eles próprios apresentam por causa das suas muitas fraquezas, a estratégia contrária aos cristãos visa procurar enaltecer cada vez mais os pregadores, tentando assim obscurecer a glória do único pastor e bispo das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Apesar de cada cristão já ter um sumo pastor da sua alma, no mundo há muitos que também querem ser os pastores dos cristãos e que usam de suas pregações para tentarem persuadir as pessoas a segui-los. São pregadores que em parte pregam o Evangelho, mas que o fazem para atrair a confiança de indivíduos e até multidões para seus próprios sistemas sacerdotais, os quais, de uma ou de outra forma, apresentarão características da ordem de Arão, pois são baseados em intentos carnais como era o sacerdócio da velha aliança. De uma ou de outra forma, os pregadores com as características acima tentam resgatar a diferenciação de classes que havia na velha aliança com o intuito de se elevarem sobre os outros em vez de indicarem que somente há um caminho que pode purificar as profundezas da consciência de uma pessoa, e que é o relacionamento pessoal de cada indivíduo com o seu Senhor e Sumo Sacerdote Eterno Jesus Cristo. Contrariando o ensino de que Cristo está presente com cada cristão também como o sumo sacerdote daqueles que nele creem, muitos homens e mulheres tentam impor suas palavras de aparência de piedade nas consciências dos seus semelhantes com o objetivo de sutilmente ofuscar a comunhão pessoal, simples e direta deles com Cristo para que estes passem a andar segundo os preceitos que eles ensinam e não segundo a vontade do Senhor. 1 Coríntios 1, 12 até 13 e 3, 3 até 5. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Atos 20, 29 até 32. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetraram lobos vorazes, que não pouparam o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que, entretanto, o Senhor Jesus Cristo providenciou para cada indivíduo é. Hebreus 10, 19 até 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Em relação ao último texto acima, alguém ainda pode vir a pensar, mas eu ainda não posso chegar a Deus, pois ainda não tenho sincero coração e a consciência purificada. Entretanto, é também precisamente em relação a este ponto que Cristo nos auxilia como o nosso sumo sacerdote eterno assentado junto ao Pai Celestial. Se alguém ainda pensa que precisa de alguma justiça própria para se achegar ao Pai Celestial, ele deveria rever esta posição, pois ele sempre pode se achegar a Jesus, que, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está prontamente disposto a auxiliar este indivíduo a ser liberto daquilo que poderia impedi-lo de vir a se reconciliar com Deus. E o próprio Cristo pode ensinar esta pessoa sobre a convicção de que por causa do sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário ela pode se achegar a Deus em fé na certeza de que também será aceita pelo Pai Celestial. Os sacerdotes da Ordem de Arão entravam em tabernáculos terrenos em nome dos outros para tentar representá-los perante Deus a fim de que os seus pecados pudessem ser cobertos por um período de tempo, como que postergando a execução da sentença de condenação daqueles que a ela estavam associados. Mas sob a velha aliança, jamais alguém era definitivamente perdoado, e nem tinha a sua alma purificada das obras mortas da própria ordem sacerdotal à qual estava sujeito, porque, neste sacerdócio, ninguém conseguia ir além da confissão de pecados e avançar para uma contínua comunhão com Deus. Em Cristo, porém, além de termos nele o perdão dos pecados e das obras mortas da velha aliança ou similares a ela, podemos avançar, através dele, para as etapas de ser aperfeiçoado pelo Senhor, inclusive na consciência para com Deus e para a rejeição do que se opõe ao caminho da novidade de vida no Senhor. O Senhor Jesus representa perante Deus aqueles que se achegam a Ele. Mas no tabernáculo celestial, no Santo dos Santos verdadeiro e eterno, ele vai muito mais além do que isto. Além de representar os que nele creem como o seu singular sumo sacerdote, o Senhor Jesus os prepara para que cada um deles também possa se achegar continuamente diante do Pai Celestial e ter a mente renovada para compreender a vontade de Deus e não ficar em posição de resistência ao Senhor. O ministério do Senhor Jesus é um sacerdócio de compaixão e misericórdia, mas também de graça e amor que, diferentemente da ordem de Arão, não deixa a pessoa afastada da comunhão enquanto o sumo sacerdote vai ao lugar mais santo. Em seu ministério de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo prepara aquele que nele crê para poder viver conjuntamente com ele a cada dia diante do Pai Celestial. Efésios 1, 3 até 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios 1, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Desta forma, através da sua posição de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não da ordem de Arão, o Senhor Jesus Cristo. 1. Apresentou diante de Deus o sacrifício perfeito e único para a salvação de todos os homens. 2. Prave denuncia que a salvação se torne a experiência pessoal de todo aquele que o invoca como Senhor e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. 3. Através de atuação viva, contínua e crescente em relação àqueles que nele creem, ele purifica a consciência de convicções ou entendimentos que são contrários à vontade de Deus e que produzem obras mortas. 4. Introduz o indivíduo salvo à presença do Pai Celestial para a comunhão com o Criador e para que conheça a vontade do Pai para a sua vida. 5. Continua a se compadecer daqueles que nele creem, atuando continuamente como intercessor e auxiliador daqueles que o recebem também na sua condição de seu exclusivo sumo sacerdote eterno. Conforme vimos no início do presente material, Deus designou ao Senhor Jesus Cristo para falar conosco nos presentes dias, nos dias que sucedem à morte e à ressurreição de Cristo, porque o Pai Celestial sabe que ele também será completamente fiel de trazer aqueles que nele crerem à presença do próprio Pai. O Pai designou ao Senhor Jesus como o mensageiro vivo e como o exclusivo mediador do relacionamento de cada indivíduo com Deus, porque Cristo em tudo é o fiel e vivo caminho para que as pessoas, mediante a justiça do Reino Celestial e a não dos homens, retornem ao Criador e Pai Celestial para uma íntima comunhão com Ele em sua condição de Pai Eterno. João 16, 23 até 27. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Quando alguém se achega ao sumo sacerdote e Senhor Jesus também para que o Senhor lhe instrua para a purificação da consciência e lhe conceda uma consciência alinhada com uma vida segundo a perspectiva da vontade de Deus, o Senhor o está fortalecendo para passar a experimentar o que é denominado nas Escrituras de viver em Cristo. A revelação da glória de Cristo como Salvador também é acrescida de Cristo em sua posição de Senhor e depois ainda como o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E se aceitarmos o fato de Cristo ser o nosso representante diante do Pai Celestial e representante de Deus em nossos corações, ele estará continuamente em nós, e nós estaremos continuamente nele diante do Pai das Luzes. Quando somos dele. Quando confiamos que Cristo nos representa plenamente diante do Pai Celestial e quando aceitamos que o Senhor Jesus em tudo também pode representar o Pai Eterno em nossos corações, passamos a nos posicionar naquilo que as Escrituras chamam de sermos dele ou estarmos nele. E se Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo, também podemos estar em espírito onde ele está, ou seja, diante do Pai Celestial. Se alguém meramente declarar que ele está assentado nas regiões celestiais, isto não faz com que este indivíduo de fato esteja nesta condição, pois é através da comunhão com o sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, que nos assiste diante do Pai Celestial, que alguém está em Cristo. Somente podemos estar nas regiões celestiais de Deus se estivermos em Cristo, pois é em Cristo que temos a Ele como nossa justiça eterna para podermos estar diante do Pai Celestial e para podermos estar devidamente assistidos para também continuarmos a estar diante do Pai Celestial. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Efésios 2, 11 até 13. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Como nosso sumo sacerdote eterno, Cristo nos aproxima e apresenta diante do Pai Celestial também como sacerdotes. Cristo jamais quer atuar por nós para nos manter afastados do Pai das Luzes e de todo verdadeiro amor, pois para nos reconciliar com Deus e também para nos assistir como sumo sacerdote que vive para sempre é que ele morreu em nosso lugar. Quando passamos a ter a Cristo como a nossa luz, podemos conhecer mais o Pai das Luzes, pois o Senhor é o perfeito mediador da nova aliança e também é o perfeito sumo sacerdote que nos assiste para chegarmos ao Pai Celestial e para permanecermos perante o Pai Eterno todos os dias da nossa vida. Apocalipse 1:4-6. João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todo o sempre. Amém. O chamado do Pai Celestial para as pessoas se relacionarem diariamente com Ele ou praticarem continuamente o sacerdócio diante dele é um chamado para uma condição oferecida pelo Senhor a todos e que realmente pode ser vivenciada. Entretanto, o chamado para estar continuamente diante de Deus também refere-se a uma experiência pessoal que somente pode ser alcançada em conjunto com Cristo em sua posição eterna de sumo sacerdote daqueles que nele creem. Depois que uma pessoa passa a permitir que Cristo a ensine a ver e se relacionar com Ele como o sumo sacerdote eterno e que lhe oferece um jugo leve e suave, onde Cristo é o sumo sacerdote eterno e o cristão é sacerdote juntamente com Cristo, o Senhor Jesus a ensina a descansar nele e a ver, crer, receber e agir cada vez mais na vontade do Pai Celestial, levando este cristão a desfrutar da presença do Pai Celestial, do querer do Pai Celestial, bem como também a viver uma vida que glorifica ao Senhor. Portanto, a nossa oração neste ponto é para que Deus conceda a graça também aos cristãos dos nossos dias e às gerações futuras para que possam ter sempre os olhos iluminados com a luz do Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus para que nunca se afastem do entendimento de que Cristo também é o único sumo sacerdote eterno que pode ajudar cada cristão a exercer a posição que cada um tem como sacerdote da sua vida diante do Pai Celestial. Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Filipenses 3:9-11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.